DW. Jornal da Manhã.
Restos mortais de Raul Danda são esperados em Cabinda e cidadãos e políticos lembram do deputado da UNITA.
Acima de tudo, amante da liberdade e defensor do desenvolvimento do país, com particular incidência para a defesa intransigente das questões ligadas ao desenvolvimento socioeconômico da província de Cabinda.
Em Luanda, o problema do lixo já afeta o abastecimento de água.
Aqui a água está difícil, só aqui hoje muita mamãe habitou a procurar água, a água está turva, está vi cor amarela, a água está mal e também a queixa.
E o sul de Madagascar enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos e milhares de pessoas sofrem com a fome. São destaques desta quinta-feira, 13 de maio de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. Os restos mortais do deputado angolano Raul Manuel Danda são esperados esta quinta-feira na província de Cabinda, sua terra natal. Políticos e cidadãos cabindenses lembram de Danda como um dos defensores de Cabinda. Dizem que o deputado da UNITA foi um verdadeiro filho que soube não só servir a pátria, mas também lutar pelos direitos humanos na questão de Cabinda. O correspondente da DW, Simão Lelo, tem mais detalhes.
Na província angolana de Cabinda, a passagem física de Raul Manuel Danda suscitou reações por parte dos cidadãos e políticos. Natural de Cabinda, Danda morreu no passado sábado, aos 63 anos de idade, vítima de doença. O infausto acontecimento abalou o povo angolano, em particular o de Cabinda, numa altura em que muito se fala da questão do enclave. Os cidadãos e políticos lamentam o falecimento do antigo vice-presidente do governo sombra da UNITA, considerado o mais querido e carismático, na medida em que entendem estes ter sido o único filho do enclave que sempre usou as suas ideias para libertar o povo das maranhas do esquecimento. Artur do Carmo, deputado ao Círculo Provincial pelo partido MPLA, considera Raul Danda uma referência incontornável na história do país, em particular na de Cabinda.
Acima de tudo, amante da liberdade e defensor do desenvolvimento do país, com particular incidência para a defesa intransigente das questões ligadas ao desenvolvimento socioeconômico da província de Cabinda, terra de que é originário.
Carmo acrescenta ainda, dizendo:
desejar de igual modo ao seu partido político, a UNITA, e o seu grupo parlamentar, ao povo de Cabinda, as nossas mais sentidas.
Para homenagear Raul Danda, vários cidadãos saíram ontem às ruas para participarem de vigílias e rezar por sua alma, com velas acesas nas mãos e vestidos com t-shirts de cor branca. O cidadão Maurício Njimbe entende que não vai existir um político igual, porque este sempre esteve firme na luta dos direitos da população de Cabinda e soube representar o enclave.
O Dr. Raul Manuel Danda foi um acérrimo defensor dos direitos humanos e da causa justa dos cabindeses. Nos deixa o legado de lutar de forma pacífica, frontal, destemida, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência, pela liberdade, pela felicidade do povo de Cabinda e pela recuperação da nossa soberania e identidade que foram usurpadas.
Já Raul Tate, deputado e colega que partilha o mesmo partido UNITA, lamentou o golpe e disse ainda que este sempre se interessou pelas lutas diárias dos cabindenses e, sobretudo, os direitos de todos os angolanos.
Relativamente a esta figura, devo dizer que o Danda foi sobejamente conhecido por todos nós como uma figura que se engajou muito pelo bem dos outros. O Danda assumiu as causas dos outros como suas causas. Nesse caso, como cofundador da Associação Cívica Mpalabanda, onde deu muita sua experiência, da sua sabedoria e também da sua tenacidade, não é? Temos de dizer apenas que perdemos uma figura que nos podia ajudar e a contribuir muito para aquilo que são as lutas que ainda travamos.
Segundo o programa ao qual a DW teve acesso, os restos mortais de Raul Danda devem chegar à sua terra natal esta quinta-feira e o funeral está previsto para amanhã, sexta-feira. Da província mais ao norte, Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
E hoje a nossa pergunta do dia é: que legado deixa o deputado Raul Danda para Angola? Trazemos agora a mensagem da internauta Rosário da Historicidade, que diz que um dos legados mais notáveis de Raul Danda foi a defesa dos interesses do povo angolano, que ele defendia incansavelmente, segundo esta internauta. E logo mais trazemos mais comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a polícia deteve na semana passada mais de 900 cidadãos, maioritariamente por violação da cerca sanitária nacional, e aplicou 442 multas, que resultaram na arrecadação para o Estado de 11.470 euros. Esses são os dados sobre o cumprimento do decreto presidencial relativo à situação de calamidade pública referentes ao período entre 5 e 11 de maio. O país reforçou as suas medidas de prevenção e combate à Covid-19 devido ao aumento de casos este mês com a circulação das variantes inglesa e sul-africana. Ontem, Angola começou a aplicar na população a vacina russa Sputnik V, tendo recebido já 40 mil doses. A vacina chinesa Sinopharm e a britânica AstraZeneca também fazem parte da campanha de vacinação, que já imunizou cerca de 600 mil angolanos até o momento, segundo dados do governo. Ainda em Angola, 10 missionários brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus devem ser deportados hoje do país. Na terça-feira, já foram 9. Os brasileiros da IURD tiveram seus vistos cancelados depois de terem cessado atividade religiosa em Angola, na sequência de um ofício da nova direção angolana da IURD. Em Moçambique, o presidente moçambicano pediu ontem respeito pela dignidade humana aos órgãos de comunicação social na cobertura da violência armada em Cabo Delgado, no norte do país, manifestando preocupação sobre tendências para o desrespeito. Entretanto, a Comissão Episcopal de Justiça e Paz, uma entidade da Igreja Católica em Moçambique, acusou o governo de estar mais preocupado em proteger os projetos de gás natural em Cabo Delgado em detrimento das populações. A Comissão Episcopal apontou interesses que se apoderaram da nação e dos seus recursos como responsáveis pela violência armada em Cabo Delgado. E o Parlamento de Moçambique adiou ontem o debate do projeto de moção de censura à informação anual da Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushili, apresentado pela Renamo. O porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República avançou não haver data para o debate da moção, adiantando ainda que a presente sessão da Casa termina na sexta-feira. Na Guiné-Bissau, o ex-ministro da Saúde, Antônio Deuna, foi posto em liberdade na noite desta quarta-feira, após cerca de uma semana detido por ordens da Polícia Judiciária, que o investiga por alegados atos de corrupção. Uma fonte do Ministério Público precisou que Deuna foi libertado mediante termo de identidade e residência como medida de coação, avançou a agência de notícias Lusa. E o Fundo Monetário Internacional anunciou ontem que chegou a um acordo com a Guiné-Bissau para a implementação de um programa de monitorização técnica com o objetivo de estabilizar a economia e que poderá evoluir para uma assistência financeira. O programa, que deve arrancar em 2022, visa reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Angola. O lixo na capital angolana continua aos montes, apesar de o presidente João Lourenço ter criado recentemente uma comissão multissetorial para limpar Luanda. As consequências chegam, inclusive, a dificultar o já débil fornecimento de água potável. Cidadãos ouvidos pela DW África lamentam a atual situação. E um político do Bloco Democrático diz que o Estado tem meios materiais, humanos e financeiros para satisfazer as necessidades da população. Manuel Luamba.
Mesmo com a criação recentemente de uma comissão multissetorial pelo presidente da República, João Lourenço, para limpar Luanda, parece que não será ainda desta vez que se terá uma capital angolana sem lixo. Em tudo o que é canto, os amontoados de resíduos ainda persistem, apesar do esforço das autoridades. Manuel Fernando Pedro é um dos residentes em Luanda. Ele desabafa. está mal.
O problema do lixo aqui, os homens da Elisade, ele como chegam aqui, só tiram o lixo que está no contentor, o lixo que está no chão não tira, deixam e vão.
Mas a zona onde não há sequer recolha de lixo, isso mesmo constatou a DW África, em algumas circunscrições da capital angolana, há amontoados de lixo que ameaçam inclusive engolir as estradas, explica João António Dambi, outro morador de Luanda.
Todo mundo tem que reclamar porque como chove, mamil vão entre as casas, aqui mesmo está mal, a estrada está mal, o lixo está mal, aqui ninguém está se aguentando.
Para além de bichos como os maminhos, as moscas e mosquitos também invadem as residências dos moradores e já estão a provocar doenças como o paludismo. O lixo está a afetar também o abastecimento de água. Num comunicado tornado público esta semana, a IPAL, empresa pública de águas de Luanda, informou que na semana passada, algumas zonas de 5 municípios da capital foram privados de fornecimento de água potável por causa do lixo nas estações de tratamento. Quilambaguias, onde vive Manuel Fernando Pedro, é um dos locais afetados.
Aqui a água está difícil, só aqui hoje vi muita mamã a cobitão a procurar água, a água está viturva, está vi cor amarela, a água está mal e também a queixa, que no Quilamba que acho está mesmo mal.
Porém, esse problema em Angola não é novo, apesar de o país ser rico em recursos hídricos. Inclusive, o músico angolano Barceló de Carvalho Bonga já abordou o tema na música intitulada Água Rara. Para resolver esse dilema, o governo lançou em 2007 o projeto Água para Todos, que visa cobrir mais de 80% da população. Ouvidos quase 14 anos.
Água potável não tem, não tem.
Lamenta João António Dambi. Adão Ramos, ativista angolano e político do Bloco Democrático, defende que o Estado tem meios para satisfazer as necessidades básicas da população.
Porquanto resolver os problemas do lixo, da água, da luz, não requerem nada, nenhuma engenharia, nenhuma cientificidade que ainda não tenha sido criada ou que ainda não exista. Os meios materiais, humanos e financeiros estão aí. O que há a fazer é só lançar mãos a eles e pôr o barco a andar, portanto, dar solução aos problemas.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
O sul de Madagascar enfrenta a sua pior seca dos últimos 40 anos. Organizações de ajuda humanitária estimam que 1 milhão de pessoas estejam ameaçadas pela fome nesta região já bastante pobre, onde muitas crianças e adultos estão não só desnutridos, mas também subnutridos. É difícil imaginar o que está a acontecer no sul de Madagascar. Os observadores descrevem a situação das pessoas em terras devastadas como quase apocalípticas. Arduino Mangoni, do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, descreve a situação desta forma.
I have been working in several, let's say, difficult emergencies in the Central African Republic.
Já trabalhei antes em algumas situações difíceis na República Centro-Africana, no Sudão e no Congo, mas nunca tinha visto crianças tão subnutridas. O que me impressionou em particular foi o número de crianças que são apenas pele e ossos.
Is the percentage of children being completely skin and bones.
É uma questão de pura sobrevivência, dizem as organizações de ajuda humanitária. Kenneth Bowen dirige o Escritório da Ação Agrária Alemã na capital, Antananarivo.
We access those communities on the fringes of the Deep South. It's an enormous area. So we can't possibly cover everywhere.
Entramos nas comunidades situadas no extremo sul que cobrem uma área enorme e não podemos estar em todo lado. Mas o nosso pessoal que já visitou algumas aldeias diz agora seria tempo de colheita para os agricultores de lá. Mas como não está a chover, muitos campos transformaram-se em pó. Há tempestades de areia por todo lado. Assim, há pouco o que colher, definitivamente muito menos do que nos anos anteriores. As regiões no extremo sul do país não entraram subitamente em crise. A área já era considerada uma das mais pobres do mundo. Numa das aldeias afetadas pela seca, uma mãe teve de enterrar os seus filhos já em janeiro por causa da fome. Os meus filhos não comeram durante 3 dias e depois morreram porque não consegui alimentá-los. Tenho a certeza de que foi a fome que os matou. Não é outra coisa, não é Covid-19, é a fome. Para tentar sobreviver à fome, muitos residentes buscam alimentos nas poucas florestas que ainda resistem em pé. Depois de chover algumas semanas, além de folhas comestíveis, também encontram insetos. Rose de Lima dirige a Associação Internacional de Caridade em Manacara, uma cidade da costa.
You can see very, very thin children. It's really pitiful to see them hungry.
Há crianças muito, muito magras. É tão triste vê-las, tão famintas. Por vezes, quando as plantas crescem após a chuva, os gafanhotos também aparecem. As pessoas recolhem-nos e comem-nos, cozinham os insetos em vez de arroz.
And people are eating it now because they are hungry. They fry the locust instead of rice.
Devido à situação alarmante, já há milhares de refugiados climáticos a caminho de cidades mais ao norte. A necessidade de uma ação urgente já não é apenas para o governo da capital, mas também para as organizações, diz Kenneth Bowie, da Ação Agrária Alemã.
It's pretty much a forgotten crisis.
É uma crise esquecida, quase um país esquecido. É a pior seca do extremo sul em mais de 40 anos. Para piorar a situação, a pandemia de Covid-19 não está controlada em Madagascar. A viagem dentro do país é ainda mais difícil, complicando a vida daqueles que querem deixar as suas aldeias.
DW Notícias.
No Uganda, o presidente Yoweri Museveni iniciou ontem o seu sexto mandato, apesar de a oposição nunca ter aceitado a sua vitória a 14 de janeiro. Na segunda-feira, o porta-voz da polícia, Fred Enanga, anunciou a detenção de pelo menos 41 pessoas por alegadamente incitar a violência para o dia da posse, bem como o destacamento coordenado de todas as forças de segurança para garantir a segurança na celebração. Museveni governa o Uganda desde 1986. A missão da União Africana no Chad apelou ontem para que se dê prioridade à restauração da paz e ao regresso à ordem constitucional depois da tomada do poder por militares em 20 de abril. A missão, que esteve no Chad entre 29 de abril e 5 de maio para consultar vários atores políticos, recomendou a rejeição de qualquer mudança inconstitucional de governo. Na Serra Leoa, o governo decidiu submeter ao parlamento a abolição da pena de morte. O anúncio foi feito ontem pelo ministro adjunto da Justiça, Umaru Koroma. De acordo com o ministro adjunto, o governo tomou a decisão na procura de defender os direitos humanos básicos dos serra-leonenses. Ainda não é conhecida a data da apresentação do projeto de lei ao parlamento, mas o governo já anunciou a sua decisão ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A Tunísia, a Noruega e a China convocaram ontem à noite uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre israelitas e palestinianos. A reunião foi convocada apesar da relutância dos Estados Unidos em ver o organismo assumir um papel no restabelecimento da calma no Médio Oriente. Desde que o conflito reacendeu na semana passada, pelo menos 48 palestinianos e seis israelitas morreram. Há centenas de feridos. O Hamas lançou vários mísseis contra o território israelita que chegaram a alcançar Jerusalém e Tel Aviv. A resposta de Israel seguiu-se com mais de 500 bombardeamentos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone nesta quarta-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a escalada do conflito e disse esperar que a crise acabe o quanto antes. Agora, futebol, o Hertha de Berlim deu um grande passo em direção à sobrevivência na Bundesliga, com uma vitória por 2-1 frente ao Schalke esta quarta-feira. E em Angola, o 1 de agosto voltou ontem à liderança do Campeonato Angolano de Futebol, após ganhar do Desportivo da Huila por 2-1, jogo a contar para a 19ª jornada.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos que legado deixa o deputado Raul Danda para Angola. Carlton da Costa comenta: o legado que Raul Danda deixa para os angolanos assenta-se na política que é feita para o bem do povo, que sejam os primeiros quando se trata de sacrificar a nova vida na luta pelos interesses do povo e os últimos quando se trata de benefícios individuais. Ele ensinou-nos como fazer política na oposição para proteger o povo. Patrício Pacífico diz que é o país inteiro, Angola, que perde neste momento. Há um vazio enorme. Veloso Gomes escreve que a morte de Danda significa muita dor para os angolanos e que o deputado da UNITA era uma pessoa muito importante na política do país. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português e também mais tarde no Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.